tradição solene. Comunicamos a todos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal. Senhoras e senhores, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esta sessão solene tem a finalidade de homenagear o pastor Marcos Antônio Arruda Lourenço com o certificado de honra ao mérito. A mesa está composta pelas seguintes autoridades: pelo excelentíssimo senhor Antônio Ismael Alves de Mira, presidente da Câmara; pelo ilustríssimo senhor pastor Marcos Antônio Arruda Lourenço, homenageado desta noite; pelo excelentíssimo senhor José Aparecido da Rocha, vice-presidente desta casa; pelo excelentíssimo senhor Célio Roberto Aristão, primeiro secretário da casa; pelo excelentíssimo senhor vereador Adão Ricardo Vieira do Prado. Também compõe a mesa o excelentíssimo senhor vereador Marcos Gereto Caldas Mazo. A ilustríssima senhora Janaína Bastos, ex-vereadora desta casa e assessora parlamentar do deputado estadual, tenente Coimbra. Pelo ilustríssimo senhor pastor Jean Ferreira da Silva, também ex-vereador desta casa e representando a Igreja Pentecostal Tempo de Mudança. Também compõe a mesa o ilustríssimo senhor pastor Roberto José Pavan, representando a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Campo de Bitinga, presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Bitinga. E pelo ilustríssimo senhor, o pastor Nelson Valentim de Moraes, secretário estadual da Convenção Batista Nacional, Seção de São Paulo. Convidamos a todos a se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional. Podemos sentar. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença nesta solenidade do pastor Astrogildo Camilo Borges Júnior, pastor da Congregação Batista da Igreja Evangélica Batista de Ibitinga, do Jardim Paraíso, também da pastora Ariane Ramos Fonseca, da Igreja Batista Casaion, perdoe-me se estiver errado, de Borborema, do pastor Edson Francisco da Silva, da Igreja Batista Nacional de Bariri. Também registramos e agradecemos a presença do pastor Wilson Nogueira Bastos, da Igreja Batista e membro do Conselho de Pastores de Ibitinga. Do pastor Péricles Leão Sampaio, também da Igreja Batista de Ibitinga. Agradecemos a presença do pastor Rinaldo Bonifácio Lange, segundo secretário do Conselho de Pastores, da pastora Rosilda Iane Amarage, Missão Batista Ângelo de Rosa, da missionária Lucilene Ramos de Souza. Também agradecemos a presença da pastora Lourdes Marçal, também da Igreja Batista de Ibitinga, da pastora Raquel Arruda Lourenço Titato, pastora da Igreja Evangélica Batista de Ibitinga, e representando a família do nosso homenageado, pastor Marcos, e também do pastor Gediael Moreno, da Igreja Assembleia de Deus Madureira, do Jardim Maria Luísa I. Abrindo esta solenidade, com a palavra, o presidente da Câmara, o vereador Mira.
Desejo uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa solenidade. Cumprimento o nosso homenageado, o pastor Marcos, que aqui se encontra para receber o certificado de honra ao mérito pela atuação de suas funções como pastor em prol da comunidade evangélica, assim escolhido pelo Conselho de Ministros Evangélicos de Ibitinga. Declaro aberta esta sessão solene.
A outorga desta honraria foi instituída através do Decreto Legislativo número 135, de 3 de março de 2015, para conceder o certificado de honra ao mérito ao pastor evangélico que tenha mais se destacado em suas funções prestadas à comunidade evangélica. A escolha do pastor Marcos Antônio Arruda Lourenço foi feita pelo Conselho de Ministros Evangélicos de Ibitinga. A indicação foi acolhida pela Câmara Municipal através do projeto que foi discutido e votado pelo Egrégio Plenário, aprovado por unanimidade dos votos, dando origem ao Decreto Legislativo número 328, de 8 de abril de 2025. Passamos as honras ao homenageado pastor Marcos Antônio Arruda Lourenço, quem apresentaremos em breves palavras. O homenageado desta noite, o pastor Marcos Antônio Arruda Lourenço, nasceu em Ibitinga no dia 6 de abril de 1950, filho do pastor Antenor Lourenço, em memória, e da pastora Maria da Conceição de Arruda Lourenço, também em memória. Casado com Maria Meyer Belisário Lourenço, é pai de dois filhos, o pastor Wesley Samuel Belisário Lourenço e Elder Jaziel Belisário Lourenço, e avô de 4 netos. Iniciou sua vida profissional no SAAI de Ibitinga, até ser aprovado no concurso do Banco do Brasil, onde serviu por anos em diversas cidades, encerrando sua carreira bancária em Araraquara em 1995. Foi ordenado ao Ministério Pastoral em 3 de setembro de 1983, completando 41 anos de dedicação ao Evangelho. Pastoreou igrejas em Iacanga e Araraquara, onde fundou uma igreja ainda ativa. Em 1996, assumiu a liderança da Igreja Batista de Ibitinga, Templo Central, onde atua até hoje como presidente, sucedendo seu pai, o pastor Antenor, que foi elevado a presidente emérito. Pastor Marcos foi o idealizador e articulador do Conselho de Ministros Evangélicos de Ibitinga, onde, com uma jornada de orações e lutas espirituais, convidou e reuniu todos os pastores da cidade para agirem com unidade, reunindo as igrejas em prol do bem comum de Ibitinga. É um grande homem também nos trabalhos sociais da Igreja Batista de Bitinga, liderando o Lar dos Idosos João Câncio Toledo Pisa, contribuindo com o projeto Criança Feliz, a Casa de Recuperação Beth Shalom e o Colégio Batista de Bitinga. Pastor Marcos é reconhecido por sua fé, compromisso e amor por Ibitinga e seu povo, por sua trajetória inspiradora e pelos relevantes serviços prestados à comunidade evangélica, é merecedor desta homenagem de honra ao mérito. Convidamos o pastor Marcos a se posicionar à frente para receber das mãos do presidente da Câmara, o vereador Mira, o certificado de honra ao mérito. Passamos aos pronunciamentos. Com a palavra, o pastor Astrogildo Camilo Borges Júnior.
Boa noite a todos. Deixa eu só tomar uma água aqui. Obrigado. Viu? Eu me sinto honrado, me sinto feliz em estar aqui junto com as autoridades presentes, os amigos, familiares. Para falar um pouco a respeito do pastor Marcos, nesta homenagem que ele recebe esta noite. Eu sei que o pastor Marcos ele não é muito dado a homenagens, dá para perceber pelo jeito dele. Mas, pastor, esse tipo de homenagem ele é um reconhecimento que o senhor, como uma figura pública, como foi dito aqui, tem representado bem em nossa comunidade aquilo que é uma necessidade da comunidade com um trabalho bem reconhecido, por exemplo, como o Projeto Criança Feliz, que é um trabalho que o senhor teve uma participação fundamental para que hoje ele estivesse consolidado. Então, é uma homenagem justa, merecida e que todos nós que estamos aqui também provamos que é um reconhecimento público da sua atuação em nossa comunidade, como foi dito aqui pelo vereador, né, a respeito do seu trabalho. O pastor Marcos ele tem algumas características, agora falando com relação à nossa convivência como pastor, convivência como amigo, até aprendemos a lidar junto com algumas coisas ali, e das quais eu muitas vezes tenho aprendido, ouvido. E tem algumas características do pastor Marcos que, até mesmo dentro do Conselho de Pastores, elas são reconhecidas. Uma delas é que o pastor Marcos ele é uma pessoa bastante detalhista, né? tem algumas coisas que bastante detalhista, não é? Quando nós tivemos a nossa primeira filha, a Helena, o pastor Marco foi nos visitar em casa. E a menina, bebezinha, né, estava ali com a gente, e a gente feliz que ele estava visitando a gente, e ela abriu um belo sorriso para ele, né? Aí eu falei, olha, pastor, está rindo para o senhor. E o pastor Marcos diz, ah, não está rindo. Isso é uma contração muscular involuntária. Eu quero ver ele dizer isso para os seus netos agora, viu? Aline, né, Toninho? 4 netos correndo pela casa, dando um monte de contração involuntária muscular. Né? A gente babão como era, né? Eu falei, será que essa correção ortográfica da língua portuguesa mudou o nome de sorriso para contração muscular? Mas ele também tem um bigode que tem uma contração muscular involuntária muito simpática quando a gente sabe que ele está feliz. Brincadeiras à parte, essa visão detalhista do pastor Marcos faz dele um apreciador de história, não só a história, a nossa história do município, como foi dito aqui também, conhecedor profundo da história da nossa cidade, personagens da nossa história, da nossa cidade, como também da história da igreja, do qual muitos de nós, alunos do seminário, apreciamos bastante dentro das aulas ali do seminário, como professor, pastor Marcos. Né? Então, essa é uma das características dele, desses detalhes, né, dessas minúcias, né, de datas e coisas específicas assim. Claro que existem outras características do pastor Marcos como pastor, e, evidentemente, né, o amor que ele expressa, a liderança que ele expressa, tendo ali vários pastores, dos quais dirigir, ter a liderança ali com pastores ali, coordenando, precisa de bastante tato, precisa de bastante direção de Deus, discernimento. Mas, como pastor, essas coisas todas são dons, né? Essas coisas todas são dons que a gente adquire na nossa vida, que Deus nos dá e que fazem parte da vida de um homem. Mas, como pastor, existe uma coisa muito específica ligada a esse título de pastor, que é, a gente costuma dizer que é um chamado, né? Que é uma vocação. E, para que isso aconteça, é necessário que alguns atributos para o pastor ele tenha a maneira certa de ser visto e reconhecido pela sociedade, como uma pessoa de respeito, como uma pessoa honrada, como alguém que, de fato, está sentado ali para receber essas honrarias. E uma das características que eu gostaria de comentar a respeito da vida do pastor Marcos como nosso pastor da Igreja Batista, e certamente muitos aqui testificam a respeito disso, é a característica de um homem conciliador, de alguém conciliador. Alguém pacífico, alguém conciliador. E ser conciliador não é uma tarefa muito fácil, porque ser conciliador é necessário que se compreenda as coisas no tempo certo. E muitas vezes isso é incompreendido por algumas pessoas, porque muitos de nós queremos as coisas de imediato, queremos as coisas rápidas, queremos resolver as coisas, e muitas vezes não é assim que se resolve. E eu passei a admirar a vida do pastor Marcos como nosso pastor, nosso líder, por essa característica no pastoreio, de alguém conciliador, alguém que trabalha o tempo, que dá oportunidades, que olha por outras, por um prisma, né, por uma perspectiva de alguém que sabe que as coisas vão acontecer no tempo certo, e dessa forma ele trabalha para poder tornar com que as coisas se acertem da maneira correta. Alguém que é conciliador precisa lidar com duas coisas que tem que ter o perfeito equilíbrio, e é dentro desse ponto de vista que eu vejo que essa característica é uma característica fundamental da vida do pastor Marcos. As duas coisas que estão ligadas a alguém conciliador é a autoridade na medida certa e o amor na medida certa. Nenhum nem outro há mais, mas as duas coisas equilibradas que se estabelecem para que o resultado seja um resultado satisfatório, seja um resultado que tenha realmente ali a necessidade sendo executada da maneira correta de ser. Pastor Marcos, eu quero, em nome dos pastores da Igreja Batista, em nome da Igreja Batista de Ibitinga, eu quero dizer a respeito do senhor como nosso pastor, que o senhor é uma inspiração para nós, que o senhor tem nos ajudado muito e que cada vez mais esse trabalho honesto, esse trabalho correto, esse trabalho com amor que o senhor tem feito, seja reconhecido, não somente por nós, mas também pela sociedade. O senhor é merecedor dessa honraria. Que Deus o abençoe.
Com a palavra, o pastor Nelson Valentim de Moraes.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente Mira, meu professor, nos bancos do Colégio de Comércio, né? Colégio histórico, né? Que deixou a sua marca aqui em Ibitinga. Cumprimento a todos os vereadores, cumprimento a todos os colegas pastores, todas as autoridades, cumprimento a família do pastor Marcos, os membros da Igreja Batista e todos que atenderam a esse convite para essa justa homenagem. Pastor Marcos, ele é meu colega de ministério, eu sou colega dele, né, de ministério, e sou amigo dele, né? Então falo como pastor, falo como amigo, e é difícil diferenciar, né? Para mim é muito difícil diferenciar uma coisa da outra, né? Então eu escrevo, né? Eu escrevi a vida toda, né? Vocês, esse foi o meu ofício, né? Então eu andei escrevendo, amanheci escrevendo, e não é nada aquilo que eu escrevi, né? Abandonei, né? Está tudo abandonado aqui, né? Mas o que eu tenho para te dizer, né? Quero dirigir uma palavra a você, mas essa palavra é para mim também. E claro que é para todos nós, né? Aquilo que a fonte, quando a fonte é Deus e a palavra é Deus, não tem como a gente fugir dela. Às vezes a gente até quer fugir dela, né? Teve algumas conversas que eu tive com ele que eu queria fugir, né? Que eu queria sair correndo, né? No começo foi doce, né? E depois amargo. E é isso que eu queria falar, né? O doce e o amargo. Que a gente tem na Bíblia um incidente impressionante, né? Com um profeta, que é um apóstolo também, né? João. E interessante é que houve um tempo em que o lugar que se encontrava os verdadeiros profetas, Marcos, era no cárcere. Presos. Sabe? Houve esse tempo, né? Hoje, graças a Deus, a maior parte deles estão soltos, os verdadeiros e os falsos também, né? Todos soltos, né? A gente gostaria de prender os falsos, mas também o cárcere está vazio, né? Nosso estado de São Paulo aqui, né, por conta do meu ofício, da minha vocação, é pioneiro em derrubar as grades das cadeias, Omira, porque com aquela mensagem linda, né, humana, de que ninguém deve ficar encarcerado sem um justo juízo, sem um justo julgamento, né? Então, o Estado de São Paulo assumiu essa vanguarda, fez, né? Mas ainda há algo que ser feito ainda, né? A justiça ainda precisa ser feita. Mas esse homem, ele estava preso. Até a hora que o Senhor, né? Que Jesus, o dirigente, né, do universo, o maestro, né, dessa sinfonia aqui, disse assim, não, agora vem para cá. Aí falou, sobe aqui. Ele só deu esse despacho lá, né, nas regiões celestes, né, como um rei. Chegou o momento de despachar e disse aqui, João, sobe aqui. E João não teve outra alternativa a não ser subir. Ele subiu lá no céu. E dentre tantas coisas extraordinárias, foi lhe dado um livrinho, né? O que a gente faz com um livro, né? Alguém aqui come livro? Não, né? Só no sentido, né, figurado da coisa, né? Nós não comemos livros, mas disseram assim para ele: come o livro. E quando a gente está lá na presença do rei, na presença dos santos anjos, a gente só obedece, né? A gente não tem outra alternativa, né? E ele comeu e disse assim, está escrito, registrado por ele mesmo, profeta de Deus, era doce na boca, doce no paladar, mas no ventre, no estômago, amargo como fel. E os grandes homens, estudantes da Bíblia, e eu quero registrar aqui o maior evangelista que esses nossos, os últimos séculos viu, que é o Moody. Ele disse assim, esse é o evangelho. O evangelho é doce na sua apresentação, ele é muito atraente, ele é notável, ele é tão notável, a sua beleza é tão grande, tão exuberante, que usam o evangelho até de forma deturpada. Querem usar o evangelho, quando na verdade deveriam comer o evangelho, como o Marcos fez, como ele nos ensinou a fazer. Vamos comer esse livro, vamos comer esse evangelho. E o resultado é sempre o mesmo para todo mundo. Ele é doce na hora que a gente recebe, as suas propostas são extraordinárias, porque a proposta do evangelho é o plano de Deus para a salvação. Não tem proposta mais gloriosa do que essa. Não tem nada mais sublime, não tem nada mais brilhante do que isso. Ninguém tem poder para propor isso para a humanidade, a não ser Deus. E ele disse, come que eu tenho a proposta da salvação. O Marcos comeu, João comeu. E quando é que ele fica amargo? Quando ele revela a realidade das adversidades. Porque sim, o evangelho traz lutas, traz adversidades. E eu estou há 40 anos descobrindo isso, esse fel. E você, eu já nem sei quanto tempo, né? Acho que ele já nasceu crente, né? Acho que ele confessou Jesus no ventre, né? Eu acho, pelo menos eu acho que sim, né? Eu acho que já no ventre ele esboçou... Cadê o... Ele esboçou o quê? Um transtorno, né? Uma contração involuntária desde o ventre, né? Tenho certeza que ele foi escolhido desde o ventre. Mas, Marcos, a dureza da realidade do evangelho tem uma outra parte da história para ser contada. Porque a revelação de João não acaba no capítulo 10. Tem mais 12 capítulos pela frente. 12 capítulos que João estava com o fel amargo lá no estômago, no ventre, né? O escritor antigo usa ventre para homem também, tá bom? Então, compreendam isso. O amargo permaneceu por mais 12 capítulos lá no Apocalipse, só que ele passou a fazer parte da vida. João já não se incomodava. Ele ficou incomodado ali no capítulo 10. Mas veio 11, veio 12, veio 13, chegou 22. E já não era mais incômodo. A luta e a adversidade. Por causa da glória que Deus estava revelando para ele. O que você fez por mim, Marcos, e por boa parte das pessoas que estão aqui, e pela sua cidade de Bitinga, é com o seu testemunho, você está dizendo, Deus está se revelando glorioso, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a adversidades. Ninguém quer falar sobre fim e ninguém quer falar sobre juízo. Eu já sentei para conversar com ele, em particular, e quando o tema chegou em juízo e fim, eu quis sair correndo. Falei, não, eu quero o doce, o amargo eu não quero. Mas eu fiquei. Sabe por quê? Nós não temos outra alternativa. Nosso Senhor, o Rei, ele é o grande maestro, ele está regendo essa sinfonia, e o Marcos, e eu, e os colegas pastores que estão aqui, nós somos instrumentos de Deus nesse evangelho, doce e, ao mesmo tempo, amargo. Mas o maestro, ele vai encerrar a sinfonia de forma gloriosa. O juízo virá, o fim virá, mas ele vai prevalecer. E o profeta de Deus, que é você, assim que eu te vejo, vai prevalecer e a gente vai entender que valeu a pena. Meus irmãos da cidade de Betim, eu sou nascido aqui, mas eu já morei a maior parte da minha vida em outro lugar já, né? Já estou em Tabatinga há muito tempo, nasci aqui, fui morar um tempo em São Paulo, voltei, aí fui de novo. Mas essa é a minha terra. Ouçam o que esse homem tem a dizer. Mesmo calado, ele está falando. Tá bom? E a mensagem dele é essa. É doce, é amargo, mas Jesus Cristo está no comando. E eu sei disso, que está no pensamento dele, que o grande homenageado da noite é Jesus que ele serve. Eu tenho certeza disso. Meu abraço, Marcos, da minha família, da Igreja de Tabatinga, da ABN aqui da nossa regional e do pastor Moisés. Conversei com ele hoje, envio um abraço para você. E justa essa homenagem que Bitinga faz para esse profeta de Deus. Quer continuar homenageando ele? Vai procurar saber o que ele tem para te dizer. Parabéns, Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o pastor Roberto José Pavan.
Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine no coração de todos os que creem. Nós estamos num momento muito especial e prometo discursar com rápidas palavras, mas trazer aqui a nossa alegria, o nosso prazer. Quero primeiro cumprimentar as autoridades presentes, todos os vereadores da Câmara Municipal de Bitinga, na pessoa do presidente Mira. Para nós é sempre uma satisfação, um gozo na alma estarmos vivendo momentos como este. Estamos numa noite memorável. Não se faz isso sempre, mas de vez em quando acontece coisas como esta de hoje, não é? Estamos aqui num dia que Deus planejou para nós, para estarmos aqui e podermos gozar esses momentos. Eu primeiro poderia agradecer a Deus pela vida e pela vida do homenageado nesta noite, né? Porque a vida do pastor Marcos Lourenço nos inspira. Pastor Marcos Lourenço, desde quando cheguei à cidade, já vai para 17 anos, e ele sempre teve esse tratamento cordial, amigo, companheiro. E a partir dos momentos em que nós começamos o trabalho no Conselho de Ministros de Bitinga, ele sempre esteve com uma mensagem de otimismo e de unidade. Por isso, esse momento e essa homenagem, ela é muito merecida. Muito merecida. Pastor Marcos, eu sei que ele tem uma sensibilidade profunda e, com isso, ele nos ensina demais, não é? Porque ele tem a sensibilidade tanto espiritual como social, tem pautado a sua vida a estender as mãos aos necessitados, como já foi citado aqui. Não vou me atrever a usar as palavras já ditas nesta noite pelo pastor Camilo. A verdade é que o pastor Marcos tem estendido a mão nas áreas físicas, sociais e espirituais. E as suas mãos continuam estendidas. E nós, então, só temos que agradecer a Deus pela vida de um homem que durante a sua vida toda tem sido pautada com uma profunda humildade. E ele sempre devotando todos os dons que ele tem ao Senhor da sua vida. Eu sempre, quando converso com o pastor Marcos, e ele sempre tem palavras, sempre devotando a Deus, a Cristo, ao seu Salvador, aquilo em que Deus permite, pela sua infinita misericórdia, que ele realize. Isso chama-se humildade e se colocar debaixo da potente mão de Deus para ser instrumento de Cristo na terra. A vida do pastor Marcos tem sido dirigida pelas Sagradas Escrituras. E ele, muito sábio, tem feito da sua fonte de sabedoria o temor de Deus. Percebo isso, aliás, vocês acho que percebem muito mais em todas as suas palavras, ele sempre colocando o temor a Deus em primeiro, para que tudo se encaixe. Isso é um segredo de quem quer ser vencedor. Eu digo sempre nas minhas falas, o melhor lugar é se colocar debaixo da potente mão do Senhor. Ali é o lugar onde ele exalta, protege e abençoa. E o pastor Marcos tem sido exemplo para nós em tudo isso. Com respeito ao conselho, ele tem usado de todos os meios para unir o povo evangélico da cidade de Bitinga e das cidades vizinhas, sempre com um profundo sentimento de um sentimento cristão, sempre procurando unir pastores, isso ao longo dos anos. E agora, nos últimos tempos, como presidente por vários anos consecutivos do Conselho de Pastores, nós temos trabalhado desde 2009 juntos. Isto tem feito do pastor Marcos um marco de unidade, sempre tentando atrair, nem sempre conseguindo. Nem sempre conseguimos. E eu digo agora conseguimos, porque esse ano, pela bondade de Deus e pela indicação direta, impositiva, eu acho que é mais ou menos o que você está usando, passamos a presidir o conselho. Mas sempre relutei, porque sempre preferi, com todo o meu coração, com toda humildade, e ele sabe disso, sempre preferi estar ao lado, dando algum apoio que a gente pode. Mas o pastor Marcos tem sido um elo de unidade, unindo pastores, sempre com o objetivo, um objetivo maior de atender o povo evangélico da nossa cidade e a toda a sociedade em geral. Pastor Marcos, para nós, Conselho de Ministros Evangélicos de Bitinga e toda a comunidade evangélica, nós queremos louvar a Deus por esta oportunidade e por esta merecida homenagem. Eu sei que o senhor não gosta muito dessa palavra, mas eu aprendi uma coisa com Deus, pastor Marcos. Eu sempre relutei nisso. Eu sempre relutei. Vocês são boa parte aqui, todos evangélicos. Eu sempre relutava, inclusive, em receber alguma coisa. E um dia o Espírito Santo cobrou profundamente, porque a palavra de Deus diz, aquilo que você faz em oculto será anunciado. Ou seja, aquilo que você, o Senhor tem feito no íntimo da sua alma, Deus tem o maior prazer em dar testemunho público. Fez isso com muita gente. Tem feito com nosco também. E o Senhor hoje é alvo de Deus apresentar algumas coisas e dizer quem é o Senhor, né? Para que o público também conheça, as autoridades da nossa cidade reconheçam. Portanto, nós, como pastores, corpo ministerial, nós temos que agradecer a Deus e sentir esse gozo, esta alegria. Isso, pastor Marcos, é nosso. E o senhor pode gozar, o senhor pode sentir alegria. Eu digo sempre, a glória pertence a Deus. A honra, o louvor é sempre do Senhor. O gozo, a alegria é nossa. Então nós podemos nos alegrar nesta noite, sentir prazer em estar vivenciando isso com o Senhor, merecidamente. Pelo que já foi dito, e por muito mais que não foi colocado, mas está nos anais de Deus, e o Senhor também um dia passará pelo tribunal de Cristo para receber dele segundo o que tem feito e servido com fidelidade a sua obra e o seu povo na terra. Parabéns, pastor Marcos. E eu quero terminar usando as suas palavras, as palavras que o senhor sempre usa, para enaltecer o dono da vida. Glória a Deus das alturas, né? Abraço, pastor. Nossa eterna gratidão pela sua vida e trabalho prestado a todos nós evangélicos e à cidade e à sociedade em geral. Deus abençoe.
Com a palavra, a pastora Raquel Arruda Lourenço Titato.
Eu estou sem voz e tinha certeza que não ia ser chamada. Quando o Rinaldo falou de comigo, eu falei, eu não consigo falar. E estava tudo certo. Então, fiquei nervosa. Boa noite, presidente Mira, todos os vereadores, pastores, pessoal aqui da Câmara, amigos, irmãos, pastores e pastores, boa noite. Que Deus abençoe vocês e é um prazer estar aqui. Falar do meu irmão, meu Deus, é tudo aquilo que vocês já falaram, pacificador, sempre. Ele insiste em falar que ele não é tão mais velho que eu. Fala isso lá na igreja direto. É, eu não sou tão mais velho. E um dia eu disse para ele assim, você é 7 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha 7, você tinha 14. Quando eu tinha 10, você já tinha 17. Mas, glória a Deus pela nossa família. Glória a Deus por você. A visão que eu tenho de você sempre foi essa, aquele que, eu não sei, gente, talvez eu sou mais assim, esparolada, né? Falo demais, eu não lembro bem como eu era criança, como eu era, mas eu lembro que ele sempre vinha assim, calma, está tudo certo, está tudo bem. Lembrei até de um episódio que meu irmão Davi está aí, e eu e Davi somos mais próximos, 2 anos de diferença, e a gente brigava. Eu acho que ele tinha ciúmes de mim, né, Davi? Quem sabe, quando eu nasci. E a gente tinha aquelas encrenquinhas bobas, né? E um dia nós estávamos na cozinha, talvez você não lembre disso, e estavam os dois lá discutindo por qualquer bobagem, vai saber, né? E o Marcos chega com aquele jeito todo assim, tranquilo, olha para a gente e diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí saiu de um lado e saiu Davi do outro. E os dois. Então, esse jeito do Marcos, né? Sempre foi maravilhoso mesmo. E eu, claro, sempre tive ele como o irmão mais velho, como exemplo. Um exemplo mesmo de vida que ele passou isso pra gente. Aos 7 anos, quando eu fui para a escola, Ângelo Martino, o que eu mais ouvia, nossa, você é Lourenço? Você é irmã do pastor Marcos? Sim, sou irmã. Será que você vai ser tão boa aluna como ele? Interessante que isso podia causar uma frustração, mas eu senti orgulho. Olha que bacana, né? Meu irmão, então, em todo lugar por onde eu andei, enquanto aluna, sempre ouvi os professores dizendo que ele era maravilhoso e um aluno exemplar. E é mesmo. É histórico. De vez em quando, ali na casa dos nossos pais, ele ficava tirando uma comigo, né? Você lembra disso? Você lembra tal data? Porque ele grava datas, ele fala e eu falo, meu Deus, como pode alguém ter espaço para tanta coisa nessa cabeça? Eu lembro dele dando aula para a gente na escola do Bíblica Dominical. Eu tenho essa imagem tão nítida, nunca te disse isso, tão nítida, que eu falava, como pode ele ensinar a Bíblia desenhando os mapas na lousa? Eu ficava olhando para aquilo, eu falava, meu Deus, como ele grava, essa facilidade de gravar mapas, saber tudo de história, tem esse conhecimento bíblico, como vocês já falaram, é muito bom conversar com ele sobre a Bíblia. Esses dias eu disse para ele assim, estou lendo lá Timóteo de novo, acho que eu vou lá para você me explicar tudo de novo. Porque é interessante quando a gente lê, e quanto mais você lê, você busca, e dúvidas vêm surgindo, né? E para ter aquele conhecimento, e o Marcos tem essa facilidade. Mas, irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que você apresentou na minha, né? Que me fez crescer, que me fez também crescer como você, ter esse conhecimento, esse amor. Não sou calminha como você, mas eu creio também que tem uma parte boa, né, aqui dentro, claro. E é tão gratificante, porque eu lembro que também desde menina sempre ouvi muitas pessoas falarem do nosso pai, com muito orgulho, com muito respeito do pastor Antenor. E o pai, em casa, sempre dizia, Marcos, você é profeta. O Senhor te chamou para profeta. E hoje, a gente pode ver as pessoas falando com a mesma vontade e alegria que falava do nosso pai, falando de você. Isso é bênção. E eu louvo a Deus por fazer parte dessa família, por ter você, por ter o Davi, por ter tido Paulo, pelos nossos pais, por tudo aquilo que eles representaram. Louvo a Deus pela Igreja Batista, por cada irmão, por tudo aquilo que vocês têm sido também para a gente. Muito obrigada. E que Deus te abençoe e continue abençoando a sua vida. Amém.
Com a palavra, neste momento, homenageado desta noite, o pastor Marcos Arruda Lourenço.
Fica à vontade. Fica à vontade.
Bom. Eu não tenho nem sei o que falar, para falar a verdade. A não ser muito obrigado por todos vocês que estão aqui, os que chegaram depois das anotações, né? Os irmãos lá de Iacanga, de Reginópolis. Obrigado os que vieram. Eu não tenho palavras, só quero dizer muito obrigado a todos vocês. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, quando você fizer tudo o que foi mandado fazer, olhe para você mesmo e diga, eu sou um servo inútil. Só fiz o que me mandaram fazer. Eu nem isso acho que posso ser. Porque eu não fiz tudo o que me mandaram fazer ainda. Né? Então, o que, eu sou, não sei. Eu fiquei muito feliz de conhecer essa pessoa que vocês se referiram aí. Não sei onde que ele está, mas eu vou querer conhecer. Tá? Deve ser uma boa pessoa mesmo, viu? Eu não é que a gente não gosta de ser homenageado, de ser elogiado. Eu não gosto de ser rejeitado, eu não gosto de não gostarem de mim. Então, quem tem esse sentimento, com certeza tem que gostar quando alguém diz que gosta da gente, né? Mas o problema da gente é que a gente se conhece, né? Vocês veem uma parte e a gente sabe o resto. E olhando para o resto, a gente sabe, não é nada disso que eles estão falando, né? Mas o que, que eu tenho, posso fazer? Apenas louvar a Deus e agradecer a Deus. E se alguma coisa foi dada a mim, eu transfiro para Deus, não tenho nenhum problema com isso. Então agora minha colinha, tá bom? Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, pastores, colegas, funcionários aqui da casa. Quem que falava comigo pela internet? Quem é a Camila? Ah, era ela também. Tá bom. Eu encontrei uma historinha que gostaria de compartilhar com vocês. Conta-se que um homem que toma conta de farol, um faroleiro, mantinha uma pequena lamparina acesa todas as noites. E alguém perguntou para ele, com uma luz tão pequena, você acha que vai fazer alguma diferença no mundo? E ele respondeu, ora, para um marinheiro que está perdido, essa pequenina luz pode significar salvação. Assim é o ministério pastoral. Simples, mas cheio de propósito. Receber esse diploma de honra ao mérito, me faz lembrar que até uma pequena luz, se estiver acesa por Deus, pode iluminar vidas. Jesus disse em Mateus 5,14, vocês são a luz deste mundo. Não é só eu, todos nós. Então eu agradeço a esta Câmara pelo reconhecimento e de forma especial ao Conselho de Ministros Evangélicos por ter indicado o meu nome. Esse gesto me honra, mas acima de tudo glorifica o Senhor da Seara. Que Deus continue abençoando nossa cidade e os que governam a nossa cidade. E vocês todos. Muito obrigado.
Convidamos o presidente da Câmara, o vereador Mira, para fazer seu pronunciamento, suas considerações finais, encerrando esta sessão solene.
Cumprimento pastor Marcos, homenageado nessa noite. Cumprimentar o vereador José Aparecido da Rocha, vereador Célio Roberto Aristão, Adão Ricardo Vieira, nosso vereador, Marcos Gereto Caldas Mazo, vereador mais jovem da Câmara, Janaína Bastos, eu não costumo chamar de ex-vereadora, eu gosto de chamar de vereadora, nossa casa, pastor Jean Ferreira também, vereador, estivemos juntos aí, né, Jean? Pastor Roberto José Pavan, pastor Nelson Valentim de Moraes, Tabatinga, traz aqui um abraço do prefeito Walter, pastor, traz um abraço para o senhor. Walter me ligou. Pastor Astrogildo Camilo Borges Júnior, pastora Ariane Ramos Fonseca, pastor Edson Francisco da Silva Bariri, pastor Wilson Nogueira Bastos, o Kiko, nosso amigo. Eu estou igual o nosso prefeito, viu? Eu preciso citar. Não veio ninguém da prefeitura? Acho que esqueceram. Mas ele que costuma falar isso, né? Então, vocês me desculpem. Pastor Péricles Leão Sampaio, que façam as palavras deles as minhas. Rinaldo Bonifácio Lange, pastora Rosilda Iane, missionária Luciane Ramos de Souza, pastora Lourdes Marçal, pastora Raquel, irmã do homenageado, Gediael Moreno, é isso? Depois de tudo o que disseram aqui, eu tenho poucas palavras para falar do nosso homenageado. Então, eu só vou fazer a leitura aqui do que elas escreveram para mim, viu, pastor? Depois eu vou fazer algumas considerações que eu acho que são importantes. Pastor Marcos, homem perseverante na fé e cheio de caridade. Aprendendo tudo com seu admirável pai, Antenor Lourenço. Sempre se colocou a serviço do próximo pelos anos vividos dentre os evangélicos. E acredito que não seja só dentre os evangélicos, não, pastor. Por isso, tornou-se um pastor conhecido e respeitado. Com certeza, foi por essas razões que o Conselho de Ministro presta essa homenagem ao senhor. Eu aproveito nesta oportunidade em dizer que essa homenagem aos pastores foi um ato do vereador Jean Ferreira quando esteve na nossa Casa Legislativa. Então, eu também aqui quero cumprimentá-lo pela iniciativa na época em que o senhor elaborou essa homenagem, muito merecida. Já foram homenageados, né, tantos pastores, né, nessa casa. Eu quero cumprimentá-lo pela sua iniciativa lá no ano de 2015. A partir dali, começou, então, né, o Conselho de Ministros indicar os pastores. E eu tive a alegria, pastor Marcos, de presidir a sessão em que foi homenageado seu pai, o seu Antenor, no ano de 2018. As igrejas, né, a Igreja Batista, acho que é uma das mais antigas, de Bitinga, elas têm o trabalho que eu considero muito importante, que é o trabalho social que são realizados dentro da igreja, assim como a Igreja Católica tem, as igrejas evangélicas também. Foi mencionado aqui no currículo, no histórico do senhor, em breves palavras, né, que foram poucas linhas aqui, porque se fosse escrever, daria um livro da importância da sua vida. Lar dos Idosos funciona tão bem lá na Vila do Paraíso. Beth Shalom, pastor Jorge. A escola, na época, quando o pastor Antenor falou de fazer a escola, eu falei, pastor, o senhor está louco, não vai dar certo. E hoje, né, a gente vê o que foi. Foi iniciativa de todos, mas o seu pai estava à frente da escola. E o orfanato Criança Feliz. O orfanato, eu vou contar rapidinho, pastor. Eu estava, em 2001 ou 2002, eu estava presidente da Câmara, e um dia de manhã lá chegou o pastor. Eu preciso falar com você, porque não vai dar mais certo. O orfanato está passando uma fase difícil. Funcionava ali em frente o CRI. Hoje é o Ministério Público, né? Ali é aquela casa. E o pastor estava desesperado aquele dia. Não vai dar mais certo, não temos condições de tocar. E nós precisamos de arrumar um terreno, porque senão não sabemos o que fazer. E nós fomos conversar com o prefeito hoje, né, Florisvaldo, e ele, eu falei, pastor, eu tenho um terreno, nós vamos lá conversar com ele. E fomos lá conversar com ele, e na hora, né, pastor, ele falou, não, o terreno vai ser cedido para lá. E hoje está lá o orfanato funcionando. Então, são coisas. Começou lá com o seu Antenor, com o pastor, com a Raquel, com todos vocês, com toda a comunidade evangélica e também as outras religiões aí. Mas a importância, pastor, de estarmos aqui nessa noite prestando essa homenagem. O senhor que foi um dos idealizadores e articuladores do Conselho de Ministros Evangélicos. Então, essa homenagem, pastor, é merecida. E parabéns a todos vocês, aos pastores que fizeram essa escolha. E para a Câmara Municipal, é um motivo, assim, meu e dos meus colegas, de muita alegria de estar aqui hoje, homenageando uma pessoa tão importante, ao lado de pessoas também muito importantes. E é isso que eu tinha que falar. Quero agradecer ao pessoal que prepara a sessão, nossos colaboradores, sempre com muita... Eles ficam orgulhosos de receber essa fala, né? E elas preparam isso com bastante carinho para recebê-los aqui nesse local. Era, é isso que eu tinha que dizer. Agradecemos pela oportunidade que tivemos de realizarmos essa solenidade e lhe homenagear, desejando muita saúde para os seus dias e pedindo as bênçãos de Deus. Agradeço aos nossos homenageados, às autoridades que vieram, ao nosso homenageado e às autoridades que vieram, bem como os demais convidados aqui presentes e a todos que acompanharam a transmissão. Quero dizer que não só Ibitinga, mas outras cidades estão aqui representadas, né? Se eu esquecer de alguma, levanta o braço aí. Borborema, Iacanga, que chegou lá, né? Reginópolis, Bariri e Tabatinga, o Nelson. Nelson foi meu aluno na Escola de Comércio, mas não falo o ano não, viu, Nelson? Porque eles vão chamar a gente de velho, né? Boa noite a todos e muito obrigado.
Quando Deus levou meu pai, eu pensava que eu não ia pegar nada que fosse do meu pai. Meu irmão, que está lá, o barbudinho que está lá atrás, ele obrigou que eu pegasse alguma coisa. Então, hoje eu resolvi vir com o capote do meu pai, para que ele fosse lembrado também aqui nesta noite. Isso aqui.
O hino oficial de Ibitinga será executado neste momento. Convidamos a todos a se posicionarem respeitosamente.
Salve, salve, terra de canto que eu amo tanto, boi feliz. Salve, Ibitinga, salve, salve, terra de luz do bom Jesus que eu sempre quis. Salve, Ibitinga, salve, salve, mãe brasileira, hospitaleira, terra gentil. Salve o meu povo varonil, sempre de pé, cheio de fé pelo Brasil. Salve o Rio Branco, que na luta é sem igual. Salve o América, que foi o nosso campeão. Salve a indústria, o comercial e o normal. Salve o colégio primário, que ensina o coração. Passa, pausa que anda com graça. Opa! Salve os atletas do basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol e salão. enche meu coração. Salve o brotinho que passa, pausa que anda com graça. Opa! Salve os atletas do basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol de salão. Salve Ibitinga!
Gostaríamos de pedir ao homenageado, pastor Marcos, bem como as demais autoridades, que permaneçam por mais um instante para a realização de fotos. Uma boa noite a todos.